Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Política. Vereador eleito Ronaldo Invernizzi destaca a confiança nas urnas de 745 eleitores. Pedetista poderá assumir a Secretaria da Saúde na gestão 2021-2024. Secretaria de Educação abre inscrições para pré-1 e pré-2 e realiza matrícula nas escolas em Guaporé. Secretária Municipal de Educação em Exercício, Alícia Breda Marocco, fala sobre o período. Eleições 2020, 33.600 eleitores foram às urnas na 22ª Zona Eleitoral da comarca de Guaporé. Setor primário, para amenizar a seca, 9 açudes foram construídos em propriedades rurais do município. Suspeito de homicídio é preso pela Polícia Civil em Serafina Corrêa. Investigação apontou que jovem de 22 anos é um dos que participaram da morte de Wesley de Oliveira, de 29 anos, ocorrido no dia 9 de novembro, no balneário do Camping do Carreiro, em Serafina.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas, 8 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos ao seu lado nesta quinta-feira, hoje, 19 de novembro. De tempo parcialmente nublado em Guaporé, temperatura na casa dos 22 graus e 3 décimos. 46ª semana, passaram-se 324 dias, faltam 42 para 2021. A estação é primavera e a lua é nova. Santo do dia, Santo Roque Gonzalez.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado a 5,33, poupança 0,11%, taxa Selic 2%, TJLP 4,55%, grama do ouro cotado neste momento a 3,18. Cotações agropecuárias. Saca do milho R$ 80,20, saca da soja R$ 162,40, suíno tipo carne R$ 5,80 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, Missa da Saúde e pelos associados do Clube Amigo das Vocações com bênção do Santíssimo. 19 horas, quarta noite da semana, em preparação à festa espiritual de Nossa Senhora da Saúde, na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta quinta-feira, o tempo é firme que predomina por todo o estado do Rio Grande do Sul, mas de novo, na faixa leste gaúcha, nós temos uma maior variação de nebulosidade. E não dá para descartar aquelas chuvas rápidas e isoladas que ocorrem num ponto e não ocorrem no outro. Mas se ocorrer, é aquela chuva, sim, muito rápida e muito isolada mesmo, e acontece mesmo com a presença do sol. As temperaturas seguem esse padrão ameno, máximas de 22, 23 graus nesta tarde. E os ventos seguem soprando do quadrante sul. Pelo menos esta condição se mantém na sexta-feira também. No final de semana é que, aos poucos, os ventos começam a soprar do quadrante norte. Então, a temperatura da tarde já oscila entre 25, 26 graus em média no sábado, 25 a 27 graus no domingo. A partir de segunda-feira é que as temperaturas entram em rápida elevação e vai fazer calor. Os ventos vão voltar a soprar do quadrante norte e noroeste. E entre a quarta e a quinta-feira, as instabilidades também retornam. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 12 minutos.
Nós estamos em contato agora com o vereador eleito do município de Guaporé, o segundo mais votado, com 754 votos, vereador Ronaldo Vernizzi, do PDT, e vai falar conosco aí sobre a campanha, o trabalho, a iniciativa aí de entrar também na política. Parabéns, Ronaldo, pela eleição, 754 votos, segundo mais votado do município de Guaporé. E fale um pouquinho, inicialmente, como foi esse início, né, de carreira política, como é que entrou na política, você que é diretor aí do ProSaúde, né, nesses 4 anos como diretor do ProSaúde. Fale um pouquinho aí dessa iniciação na caminhada política. Bom dia, Ronaldo, parabéns.
Bom dia, Galina, bom dia a toda a comunidade. É um sentimento de gratidão, inicialmente, porque a gente colhe os frutos de um trabalho e muitas vezes a gente fica também se preocupando com o que as pessoas enxergam na gente ali fora, né? É uma situação de responsabilidade, primeiramente. Nós temos que entender que no último domingo, 754 pessoas saíram de suas casas para depositar o voto em mim. Claro, considerando todo esse contrato que eu tenho com a comunidade, esses últimos 4 anos... trabalhando no ProSaúde e trabalhando com atendimento sempre de excelência, que é o que a gente mais preserva. Quem me conhece sabe que eu pratico a empatia em toda a minha vida. Empatia é uma palavra que se fala muito agora em função da pandemia, mas quem me conhece sabe que a minha vida toda foi essa. Claro que eu tive todo esse apoio dos colegas da Secretaria da Saúde, pessoal todo do hospital, e a gente colocou nome à disposição também por isso. Porque a gente entende que dá para se trabalhar mais, dá para cuidar mais das pessoas, e o meu partido me incentivou também a participar dessa eleição. O Ronaldo é uma pessoa que sempre fez política, sempre participou de campanhas políticas, sempre apoiou o PDT para o Raiz, para a família, e a gente, nesse momento, se colocou à disposição para concorrer, mas a gente sempre trabalhou. Então, assim, a gente tem toda essa vida política dentro do PDT, de todos esses colegas ali. Agora eu quero também mandar um abraço aqui para os primeiros filiados do PDT em Guaporé, o seu Germano Marcolina, o seu Adalgir Buzac, esse pessoal todo aí, o seu Silvério Damo, né, o meu pai, o seu Agenor, que é uma pessoa que batalhou muito sempre pelo partido. Então a gente também representou nesse momento esses filiados do partido. A gente vinha com uma história no partido aí de eleições no para o Ademir Damo, para o Rodrigo De Marco, que nessa vez não concorreram. E a gente entendeu também que esses votos do partido viriam para a minha candidatura, que é o que acabou acontecendo, né?
Ronaldo, eu sei que a campanha é muito difícil, né? É mais fácil botar o nome à disposição para concorrer e é mais difícil esse respaldo nas urnas, né? Porque a caminhada é grande, a eleição está boa, daqui a pouco você vê que está bem, né? Só que até que não abre as urnas, a expectativa, o coração vai para a boca, como a gente diz, né? Como é que foi esse momento da abertura das urnas, os votos aparecendo e a concretização, então, da eleição do Ronaldo Vernizzi?
É uma satisfação muito grande. E eu conversava muito com a comunidade nesse período de campanha, porque o que tem acontecido muito, né? A gente sabe que muitos desses meus votos foram de gratidão em função do trabalho. Mas o importante é a gente conversar com a comunidade e dizer assim, bom, o Ronaldo está aqui pedindo o teu voto, né? E não é porque tá pedindo uma troca porque te ajudou de alguma forma e alguma vez. Não é isso. O Ronaldo foi pedir o voto porque tem o compromisso de continuar ajudando e trabalhando pela comunidade. Então, assim, não foi uma situação de que a gente foi lá pedir um retorno. Não é isso. O retorno vem espontaneamente.
Do trabalho bem feito.
Espontaneamente, isso mesmo.
Dentro desse contexto da saúde, eu sei que você tem uma ligação muito com a saúde. Qual é a ideia também de trabalhar como vereador ou daqui a pouco num outro cargo que assuma, né, dentro desse contexto da saúde?
Na verdade, a gente já conversava isso durante a campanha. A primeira situação é a seguinte: o Ronaldo, candidato a vereador, estava conversando com a comunidade e argumentando todas essas situações que no próximo ano a gente sabe que vai ser um ano difícil, né? Apesar da nossa prefeitura estar com as contas em dia, vai ser um ano difícil para investimento, e a gente sabe que o papel principal do vereador, que não é só fiscalizar o executivo, é também buscar recursos, buscar emendas parlamentares, né? E a gente tem ali situações que serão necessárias, principalmente para a questão do estudo hidrológico do Barracão, que vai precisar recurso federal, que não tem outra alternativa. A gente sabe também que tem a necessidade de se construir um CAPS novo aqui para a nossa cidade. A gente sabe que tem a necessidade de ampliação dos leitos de saúde mental no hospital. A questão toda da ampliação do posto de saúde central também é importante. Então, esses investimentos aí vão ter que ser buscados em Brasília. E a gente sabe também que todos os nossos vereadores, tanto esses que estão aí na Câmara agora, como os próximos, também estão comprometidos com isso. Se teve uma coisa que a gente pode se orgulhar, é que todos os vereadores, independente do partido, trouxeram emendas nesses 4 anos. Eu acho que isso que é importante. E a questão toda da Secretaria da Saúde, ou do Ronaldo, vereador, essas coisas todas, primeiramente, o meu partido me deu todo esse apoio para a eleição, e isso foi, sem sombra de dúvidas, muito importante. A questão toda de trabalho. O Ronaldo vai trabalhar sempre, independente se o Ronaldo trabalha aqui ou trabalha lá. O meu perfil é esse. E eu e o prefeito Valdir temos uma relação de confiança muito grande. Trabalhamos nesses 4 anos juntos, conversamos muito, dialogamos muito. E o diálogo é uma característica do prefeito Valdir, que todo mundo sabe. Então, assim, a questão toda de trabalhar na administração pública, que foi uma novidade para mim, eu sempre fui da iniciativa privada, então também me ensinou muita coisa.
Se o prefeito convidar o Ronaldo Invernizzi para ser secretário da Saúde, o Ronaldo Invernizzi vai aceitar?
Olha, Galina, nós estamos ainda comemorando a vitória, né? É uma situação que a gente está agora pensando simplesmente em continuar o trabalho que está sendo feito. Muito recente isso, claro, né? Isso nos tranquiliza nesse ponto de que as obras não vão parar, o trabalho não vai parar, todas as secretarias continuam abrindo na segunda-feira com o trabalho normal. Essa questão toda de secretaria, de vereador, enfim, isso aí é uma coisa que a gente vai discutir ainda com o partido. O Ronaldo quer trabalhar. É isso que tem que deixar bem claro para toda a comunidade, que a gente está ali à disposição do prefeito, à disposição do meu partido, à disposição da coligação, que essa coligação se tornou um grupo homogêneo, né? Todos pensando igual, pensando no futuro do nosso município, pensando no bem da comunidade. Então, assim, eu estou à disposição para trabalhar, tá? Independente de onde o Ronaldo vai, ele vai mostrar o seu trabalho.
Ronaldo, como é que foi o dia a dia da campanha, nas visitas às pessoas? Quais foram as principais reivindicações? Quais foram os principais questionamentos, né? Reclamações também, né? Dentro desta campanha que você viveu nesse ano de 2020.
Claro que essa campanha foi diferente em função da pandemia. A gente teve que visitar mais as pessoas individualmente. Não tivemos como aglomerar pessoas, enfim, os comícios desapareceram, então a gente conseguiu atingir menos pessoas do que a gente imaginava. Até eu quero fazer uma parte aqui e pedir desculpas para as pessoas que eu não consegui visitar, que a gente também não é pouco tempo, a gente não consegue visitar todos, né? Mas, enfim, a gente tentou levar essa mensagem da melhor maneira possível, uma mensagem de otimismo, de trabalho, de mostrar o que a administração fez nesses últimos 4 anos, e eu acho que nosso principal argumento foi esse. Nós tínhamos como vender o governo, nós tínhamos como vender o trabalho que foi feito, então a comunidade entendeu isso, e eu acho que o principal detalhe foi esse. Mas também a gente ouviu reivindicações, como é normal, a gente ouviu algumas críticas, muitas construtivas, em função do trabalho, e a gente também entendeu que algumas coisas podem ser aperfeiçoadas, sem dúvida. Assim é a vida, né? A vida a gente aprende e vai melhorando a cada dia pelos ensinamentos, pelo aprendizado. Mas foi uma relação muito importante, porque as pessoas nos receberam bem, muitas pessoas elogiando o nosso trabalho, que isso também nos gratifica. Isso que é uma coisa assim que não tem preço, sabe? A gente tem um retorno muito positivo.
Ronaldo, em termos de campanha, como é que foi trabalhar com o grupo do PDT, com os vereadores colegas aí de partido aí que concorreram junto. Uns venceram, outros perderam, né? Como é que foi a lida aí com os colegas?
Muito importante, muito legal. A gente acabou conhecendo umas pessoas que a gente não conhecia, muitas novidades, né? E também tivemos novidades nas eleições, se previa já essa renovação da Câmara de Vereadores, e a gente teve umas surpresas muito positivas, tá? Outras situações que a gente tinha uma expectativa que infelizmente não se concretizaram, mas enfim, o trabalho foi feito de maneira geral com todos os candidatos, né? A gente também, como vice-presidente do PDT, a gente se preocupou muito com isso, de proporcionar aos candidatos, né, uma estrutura bem importante para que eles pudessem demonstrar as suas propostas, visitar as pessoas. Claro que a gente sabia que nós estávamos em 54 candidatos de todos os partidos e que tem 11 vagas. Não tem muito, né? Então é normal isso, é a regra do jogo, né? Que eu costumo dizer, né?
Este é o vereador eleito, Ronaldo Invernizzi. Agora 12 horas 22 minutos na sequência. Destaque para as eleições 2020, 33.600 eleitores foram às urnas da 22ª Zona Eleitoral da comarca de Guaporé. Maior número de abstenções ocorreu no maior colégio eleitoral, Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 28 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Destaque para a prisão do suspeito de homicídio pela Polícia Civil em Serafina Corrêa. O primeiro crime violento registrado em Serafina no ano de 2020 está próximo de ser elucidado pelos agentes da Delegacia de Polícia. Com o trabalho minucioso do setor de investigação, com coleta de provas, depoimentos de testemunhas e detalhes colhidos na cena do crime, policiais coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque chegaram em um dos suspeitos da morte de Wesley de Oliveira, de 29 anos. O rapaz, natural de Novo Hamburgo e morador da cidade de Simpatia, foi alvejado com disparos de arma de fogo na cabeça na segunda-feira, dia 9 de novembro, por volta da 1h45, na área interna do balneário do Camping do Carreiro, localizado na linha Bento Gonçalves. Cumprindo o mandado de prisão temporária, agentes deslocaram-se no começo da noite da quarta-feira, ontem, dia 18, até um imóvel na rua Arthur Oscar, no bairro Gramadinho. Lá se identificaram um jovem de 22 anos, que é um dos envolvidos no assassinato de Oliveira e na tentativa de homicídio de outro rapaz de 25 anos, de nacionalidade paraguaia. Este foi alvejado na perna. A dupla, conforme a investigação, foi surpreendida enquanto conversava em um banco do lado de uma área para a prática de futebol e vôlei de areia. O corpo de Oliveira foi encontrado caído, sem vida, ao lado do Ford Focus, de sua propriedade, destacou o delegado. Um crime difícil de esclarecimento pelo local que aconteceu e o horário. Mas destaco aqui a rápida atuação dos policiais civis para acolher todos os dados técnicos que levaram à prisão temporária do jovem. Foram eficazes durante o trabalho de investigação. Ainda nos faltam detalhes, mas estamos no caminho para concluir o inquérito policial e remetê-lo com todos os fatos para a justiça. Após receber voz de prisão, o suspeito do crime, que teria sido o autor dos disparos e tem passagem somente por ameaça, foi conduzido para a DP de Serafina para os procedimentos legais e, na sequência, encaminhado para o presídio estadual de Guaporé. Falando na questão da segurança pública, mas agora no lado da solidariedade, a Delegacia de Polícia aqui de Guaporé lançou a campanha Natal Solidário. O ano de 2020 está sendo difícil para muitas famílias e a pandemia do coronavírus, somada aos problemas diários enfrentados por aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, potencializou perdas econômicas e diversas pessoas sofreram redução nos rendimentos. Muitas foram as formas de solidariedade encontradas pela comunidade para dar dignidade para quem muitas vezes não tinha alimentos para colocar na mesa. Pensando em oportunizar um final de ano com esperanças de um mundo melhor em 2021, agentes da Delegacia de Polícia Civil aqui de Guaporé lançaram a segunda edição do Natal Solidário. Sucesso em 2019, quando centenas de brinquedos e milhares de doces foram distribuídos, A campanha ganhou mais corpo e caixas de coleta antes disponibilizadas somente no hall de entrada DP. Agora encontram-se em estabelecimentos comerciais, como supermercados Econômico, de Bento, Marim, Paludo, Sucesso das Carnes e na loja Brilho das Pedras, no bairro Santo André. O objetivo é arrecadar ainda mais donativos. Mais uma vez, nós, a Delegacia de Polícia, estamos imbuídos para proporcionar um Natal e final de ano de muita alegria para as crianças. Somos sabedores das dificuldades que elas enfrentam. Com o apoio da comunidade, que tem se mostrado extremamente solidária nas causas sociais, esperamos dar o mínimo de amor e paz nos corações para elas, disse o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, que complementa: todas as doações de brinquedos serão bem-vindas. Bom destacar o seguinte: brinquedos usados, de preferência em condições para fazer uma criança feliz. Antecipadamente, agradece aos proprietários dos estabelecimentos que cederam o espaço para divulgar a campanha e todos aqueles que irão colaborar no Natal Solidário. Nós, policiais civis, somos apenas um elo de ligação daqueles que se propõem a fazer o bem e ajudar quem necessita, afirmou. Assim como ocorreu na edição passada, todos os donativos serão separados, embalados com papel de presente e distribuídos para que as crianças nos bairros com maior população de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social possam ficarem felizes neste final de ano. Ainda não há uma data estabelecida para a entrega. 12 horas 33 minutos, vamos falar no setor primário. Os estragos causados pela falta de chuvas ao longo de 2019 e principalmente nos primeiros meses de 2020 nas propriedades rurais de Guaporé deixaram desânimo nos agricultores. Estima-se que as perdas nas lavouras e, consequentemente, para a economia do município chegaram a cerca de 25 milhões. É o valor que deixou de girar nos mais diversos setores. A falta de água não foi exclusiva nas lavouras ou para os animais. Famílias sofreram com a falta de abastecimento para o consumo humano e a ajuda da Coordenadoria de Defesa Civil, Coordenadoria Municipal e do Corpo de Bombeiros Militar foi fundamental. Para amenizar os prejuízos provocados pela estiagem, os governos federal e estadual, juntamente com a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa, anunciaram 55 milhões em investimento ao longo deste ano para a abertura de açudes e construção de poços artesianos. Entre as 102 cidades contempladas com 1.025 açudes está Guaporé. 9 agricultores que inscreveram-se no programa e cumpriram todas as normativas da legislação ambiental foram beneficiados. Os açudes foram abertos em propriedades rurais localizadas nas linhas e nas comunidades 8ª Santo Antônio, Marechal Floriano, Linha 2ª São Pedro, Monte Ibérico, Félix da Cunha, Distrito de Colombo, Linha 6ª São Roque e Linha Ernesto Alves. Os produtores não tiveram despesas com a execução das obras. Os investimentos foram dos governos e a responsabilidade da abertura dos açudes estava a cargo da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. 12 horas 35 minutos, eleições 2020, milhares de eleitores brasileiros foram às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos e vereadores que irão comandar os 5.570 municípios a partir de 1º de janeiro de 2021. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, juntamente com os Tribunais Regionais Eleitorais e os cartórios, adotou uma série de medidas sanitárias para que todos envolvidos na festa da democracia pudessem participar do processo com segurança. Na 22ª Zona Eleitoral da comarca, composta, além da cidade de sede, por 2 lajados, Montauri, São Valentim do Sul, Serafina Correia e União da Serra, eram 38.500 pessoas aptas a decidir o futuro dos municípios, porém nem todos compareceram aos locais de votação. Foram registrados nas sessões eleitorais a presença de 33.600 eleitores. 4.939 não compareceram para depositar a confiança nos 212 postulantes aos cargos de prefeito, vice e vereadores. A maior abstenção registrada de votantes foi em Guaporé, com 14,51%. Os candidatos de Serafina Corrêa não puderam contar com 13,13% dos eleitores. O maior registro de comparecimento nas urnas foi União da Serra. O menor colégio eleitoral dos 1.503 votantes 1.406 estiveram presentes, o que representa 93,55%. Na sequência, a gente vai falar sobre as inscrições para pré-1 e pré-2 e também a rematrícula na Rede Pública Municipal de Ensino de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 41 minutos. Na programação da Aurora 107.1, eu recebo a secretária municipal de educação em exercício aqui de Guaporé, Alícia Breda Marou, que vai nos falar um pouco sobre as inscrições do pré-1, pré-2 e também as rematrículas na rede pública municipal, que conta com cerca de 3 mil alunos e um contingente de servidores que chega a quase 600 aqui em Guaporé. Alice, primeiramente, um prazer recebê-la aqui na programação da Aurora. Vamos falar um pouco sobre a educação, que ano, né, para a rede pública municipal e também as demais. O nosso bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Aurora. Realmente é um ano complicado, atípico, né? A gente teve que reorganizar muitas coisas nesse ano, adaptar. E as rematrículas e inscrições também tiveram que ser adaptadas, como outras demais, durante o ano. O processo de rematrículas ele vai acontecer de 23 de novembro agora a 4 de dezembro nas escolas da rede municipal, tanto educação infantil como ensino fundamental. E as inscrições para pré-1 e pré-2 são na Secretaria de Educação, como todo ano é realizado, no mesmo período, então 23 a 4. Grande alteração nesse processo foi um critério que nós tivemos que modificar, porque nós tivemos analisando esse processo de inscrição ao longo dos últimos anos e a gente concluiu que cada vez menos sobravam vagas para as crianças que eram de fora do zoneamento escolar, né? O último ano, então, nós tivemos até questões bem evidentes, assim, teve escolas que nós não conseguimos encaixar nem os irmãos, que havendo vaga a gente sempre encaixou como segundo critério, e em todas as escolas, não só as mais destacadas, eu digo solicitadas, né, em todas elas, ano após ano, a gente vem notando essa diminuição de quantidade de vagas para quem é de fora do zoneamento.
A educação de qualidade, ela está tanto na escola A, quanto na B, quanto na C, inclusive com prédios totalmente revitalizados e professores extremamente capacitados e com qualidade em qualquer lugar do nosso município, Alícia.
Exatamente, é importante destacar isso, Eduardo, porque nós temos todos os prédios revitalizados, que nem tu colocou, e os professores, parte pedagógica, ela é a mesma, ela é idêntica em todas as escolas. Então, professores, às vezes, que dão aula na escola A, dão aula na mesma professora na escola B, a mesma estrutura, o mesmo material. Então, é importante destacar que todas as nossas escolas têm essa qualidade. Não há essa mudança de qualidade pela escola A, B ou C. Então, voltando a essa questão dos critérios, a gente reviu esse último critério. Eles eram de que maneira até agora? A gente sempre encaixava todas as crianças que eram do zoneamento. Nós começamos a confirmar realmente esse zoneamento, porque já houveram problemas em outras épocas. Então, é confirmado que a criança mora mesmo no zoneamento, ela é encaixada com prioridade e tem a vaga garantida no seu zoneamento. Sobrando vaga, a gente sempre encaixou os irmãos, mesmo sendo crianças de fora do zoneamento, sobrando vaga, os primeiros que entram são crianças que têm irmãos já dentro daquela escola. E antes nós tínhamos o terceiro critério, que era o ordem de inscrição, que era a fila que normalmente se formava todo ano, né? E que era complicado, porque era quem pedia se sobrasse vaga. Como a gente viu que durante o decorrer dos anos vem sobrando praticamente nenhuma ou pouquíssimas vagas, a gente achou injusto até para o pessoal que ficava na fila, que muitas vezes até a primeira pessoa que se colocava na fila não conseguia essa vaga. Então não vale a pena a gente criar toda uma situação para, de repente, não conseguir, lá adiante, oferecer a vaga nem para os primeiros da fila, né?
Seria aquela fila de espera que a gente verificou em alguns anos aqui em frente à prefeitura, depois na Casa da Cultura. Então, nessa oportunidade, eliminada a fila, a angústia até mesmo, de pais irresponsáveis.
Exatamente. Então, por essa demanda de zoneamento ter crescido ano a ano, a gente não vai mais fazer essa fila para dar por ordem de inscrição. O terceiro critério, então, vai ser mudado para proximidade da escola. Então, nós vamos colocar as crianças de zoneamento, sobrando vaga, nós colocamos os irmãos. E, se ainda assim sobrar vaga, a gente vai ver quem são as crianças que residem mais próximo da escola de fora do zoneamento, né? Então, esse é o terceiro critério. A gente só pede a gentileza aos pais, aos responsáveis, que venham dentro do período estipulado, então, de 23 de novembro a 4 de dezembro. Não é necessário, então, formar filas, vamos destacar bem, porque vindo dentro desse período, a gente vai ter vaga para todo mundo na escola do seu zoneamento, e sobrando vagas é esses outros critérios: irmão na escola e proximidade da escola, da residência da criança de fora do zoneamento.
Vou fazer uma colocação: Eduardo quer os filhos na escola A, mora no bairro B, mas na escola do bairro B ele não quer colocar, ele escolhe o bairro C. Por exemplo, isso que acontece, os pais vão lá querendo escolher onde colocar seus filhos, Alícia?
Isso já é uma questão que vem de muitos anos, né? Então, na medida do possível, a gente sempre atendeu essa demanda, né? Tu poderia escolher desde que houvesse vaga naquela escola. Então, com os anos, a gente teve que estipular critérios, porque realmente muitas pessoas queriam vaga em escola que não era do seu zoneamento escolar, que a gente fala, que não era do seu bairro, né? Enfim, no decorrer dos anos, nós notamos essa questão da demanda. Então, enquanto deu, nós colocamos, nós conseguimos encaixar. Agora, a gente, além de tudo, também está tentando se alinhar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei federal maior que nós seguimos, que diz sempre que nós temos que dar preferência para quem mora próximo da escola. Então, esse terceiro critério viria para facilitar e para realmente ter dentro da escola os mais próximos da escola, evitar ao máximo o transporte, as crianças dentro do transporte público, facilitar a rotina delas e a rotina dos pais. Sempre reforçando, Eduardo, que todas as nossas escolas têm a mesma qualidade de ensino, como você colocou. Então, essa questão de escolher pode ser escolhido desde que a gente tenha vagas disponíveis e seguindo os critérios estabelecidos agora por decreto.
Então vamos relembrar, esta é a primeira etapa para inscrições do pré-1 e pré-2. Depois tem a matrícula?
Isso mesmo, Eduardo. Então essa primeira etapa é na Secretaria de Educação. Os pais têm que vir, então, de 23 de novembro a 4 de dezembro com a certidão de nascimento da criança e um comprovante de residência em nome do responsável legal, então do pai, da mãe ou responsável legal pela criança.
E é bom lembrar que não precisa, no dia 22, acampar em frente à prefeitura ou ficar nas proximidades aguardando. É só chegar
dentro do período.
Dentro do período.
Exatamente. É só chegar dentro do período indicado, sem aglomerações, né? Nós também fizemos isso visando esse ano tão atípico, né? Então, vindo dentro do período, independente se a pessoa chegar no dia 23, a primeira da fila, ou vir no dia 4, os critérios vão ser seguidos da mesma maneira. Ela não vai ter nenhuma prioridade ou diferença por chegar em primeiro no dia 23, por exemplo. A parte das matrículas nas escolas, elas vão ser feitas de 14 a 18 de dezembro. A escola vai entrar em contato com os pais, então a inscrição na secretaria, a escola entra em contato aí a partir do dia 14, já entra em contato para marcar a matrícula na escola onde a criança foi encaminhada e repassar todas as informações para o próximo ano letivo.
Alícia, transferências, há possibilidade, por exemplo, para 2021, meu filho estuda na escola A, eu colocar ele na escola B ou na escola C, independente de estar ou não no zoneamento onde eu resido?
Sim, há possibilidade, Eduardo, seguindo os mesmos critérios. Então, os pedidos acima do pré-2, que a gente fala, eu estou no segundo ano da escola A, mas em 2021 gostaria de ir para o terceiro ano da escola B. A partir do dia 11 de janeiro de 2021, esses pedidos podem ser deixados na Secretaria de Educação, então vir lá com a mesma documentação, certidão da criança e comprovante de residência em nome dos pais, a gente deixa numa lista de pedidos e, havendo vaga nas escolas solicitadas, seguindo os critérios, né? Então, sempre dando preferência para quem é do zoneamento, às vezes a pessoa se mudou, né? Estava na escola A, se mudou para o zoneamento da escola B, gostaria de ir para lá. A gente sempre dá preferência para o zoneamento. Depois, irmãos, quem tem já irmão dentro daquela escola. E depois, havendo vaga, proximidade da escola. O pedido é deixado, a gente segue bem à risca todos esses critérios, né? Até a gente tem uma parceria grande com o Ministério Público quanto a isso também. O pessoal pode vir, deixar e, quando houver vaga, com certeza nós encaminhamos.
Secretária Municipal de Educação em Exercício, Alícia Breda Marocco, muito obrigado pela sua participação. Deixe o microfone à sua disposição para as considerações finais.
Eduardo, então eu só quero destacar que realmente os pais tenham muita tranquilidade nesse período de rematrículas, organizem bem essa questão da pandemia nas escolas, então os protocolos sanitários vão ser seguidos também nesse processo de rematrículas nas escolas e também na Secretaria de Educação, por isso que também nós estamos tentando organizar de maneira diferenciada esse ano, né, para não gerar aglomerações. Eu desejo um bom dia a todos e um ótimo final de ano.
Agora 12 horas 53 minutos. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Na sequência tem o correspondente Piranga Rede Gaúcha SAT, Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.